Senhor deputado Rui Tavares, livre, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Senhor Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias e, muito em particular, senhores e senhoras peticionários, que começo por saudar, porque, independentemente da concordância ou não com o texto, a verdade é que uma petição é sempre um ato de cidadania e eu sei que os peticionários e peticionárias deste texto, em particular, sentem profundamente o seu dever cívico ao apresentar esse texto. E, portanto, isso deve ser reconhecido e deve ser respeitado. Coloca-se aqui a questão de saber até que ponto deve haver ou não mais coordenação internacional na resposta às pandemias. E a dificuldade dessa questão está em, muitas vezes, ela ser feita como se não houvesse termos de comparação. Mas há termos de comparação. Nós sabemos o que acontece quando uma pandemia análoga à Covid-19 ocorre num ambiente em que não há OMS, não há Sociedade das Nações e os países do mundo estavam em guerra. Foi o que sucedeu há 100 anos com a gripe pneumónica. E podemos comparar os números. Basicamente, morreram entre 50 e 100 milhões de pessoas numa altura em que a população mundial era de 1.500 milhões de pessoas. E a comparação com os números do Covid é que, com a Organização Mundial da Saúde, com todos os defeitos que todos podemos identificar, com todas as dificuldades de reação à pandemia da Covid-19, morreram 61 milhões de pessoas numa população mundial que é praticamente de 8 mil milhões. Isto quer dizer 6 vezes menos. Sem OMS, sem coordenação europeia, sem vacinas, sem compra comum de vacinas, teriam morrido entre 300 milhões e 500 milhões de pessoas. E aí chegamos ao ponto em que todos nos reclamamos justamente de liberdade. A deputada Rita Matias foi ali, terminou o seu discurso dizendo que escolhia a liberdade. A Iniciativa Liberal fala de liberdade, o livre tem liberdade no seu nome, mas ninguém se pergunta sobre a liberdade daqueles que teriam morrido a mais. Onde é que está a liberdade desses e dessas? Pois eu orgulho-me de pertencer a um país no qual fomos campeões do mundo e nem percebemos. Fomos campeões do mundo porque, com um SNS a funcionar com todas as condições, e quando lhes são dadas todas as condições, é mesmo dos melhores do mundo, e com uma cidadania coesa, solidária, em que nos fomos fazer vacinar para proteger a avó, o avô da terra que queríamos visitar ao fim de semana e que antes não podíamos, a verdade é que, de facto, em Portugal morreu menos gente do que morreu na Hungria, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, em comparação. Sempre a fazer-lhe a vontade, Sr. Deputado André Ventura, é que há uma diferença muito clara. Estar do lado da liberdade, da verdadeira liberdade, é saber utilizá-la de forma proporcional e necessária. Estar aqui a instigar o negacionismo, estar aqui a instigar a mentira, a falsidade anticientífica, é, mais tarde ou mais cedo, e aí a história lhe pesará, ficar com mortes na consciência.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E isso aí, quem está do lado de um tratado como este, não
muito
terá.
Obrigado, muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
A Sra. Deputada só tem um minuto, por isso precisa de aproveitar bem o tempo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e também os senhores peticionários. E, de facto, o negacionismo e o populismo têm alguns aspectos curiosos. É que negam as evidências científicas e assumem em parte de pressupostos que não existem. E aquilo, o pior serviço que nós podemos fazer à democracia é, de facto, vir aqui falar de liberdade, como falou a deputada Rita Matias, e confundir com instigar a cultura do medo. Porque os portugueses não precisam de ter uma cultura do medo. Aliás, eu recordo que a Organização Mundial de Saúde veio alertar-nos precisamente para a importância de termos um conceito de uma só saúde em que se possa preservar não só a natureza, que travar o declínio da biodiversidade, garantir também o combate às alterações climáticas essas que o Chega tantas vezes nega. Por outro lado, não nos podemos esquecer também que os mercados de animais vivos têm que ser uma reflexão que, enquanto humanidade, temos que fazer na forma como os animais são tratados e são respeitados. Temos também que impor aquele que é o conceito de uma só saúde na perspectiva global de prevenção, sob pena de falharmos os desafios que as próximas pandemias nos podem trazer em termos de reação e de prevenção. Não se pode é confundir prevenção e um tratado que não existe, desrespeitando, acima de tudo, aquilo que é o trabalho também dos profissionais e da academia e também desrespeitando aquilo que ainda democracia é fundamental. Nós temos que cuidar da saúde humana e da saúde animal e do planeta, sob pena de...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Já concluí, Sr. Presidente, ao estarmos a cavalgar a onda do populismo antidemocrático e do medo e da cultura do medo do nosso país, estamos a confundir liberdade com negacionismo e com inverdade, e o PAN, por isso, não acompanhará a iniciativa do Chega.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, até a... Para uma intervenção, o Sr. Deputado André Ventura dispõe de 1 minuto e 18 segundos, com a tolerância semelhante aos restantes grupos parlamentares, que não deve exceder os 20 segundos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje este Parlamento devia se unir para defender a liberdade. Para defender a liberdade contra tratados ou consequências internacionais opressoras dessa liberdade. Optou por defender o totalitarismo em vez da liberdade. O Chega fica orgulhoso sozinho neste Parlamento a defender a liberdade dos portugueses. Se fosse transparência, Sr. Deputado Rui Tavares, se fosse transparência, nós hoje saberíamos onde estão aquelas vacinas encomendadas e pagas pelo Estado português. Se fosse transparência, nós saberíamos dos ventiladores que pagaram com o dinheiro dos contribuintes e nunca aqui puseram em Portugal. Se fosse transparência, nós saberíamos porque é que a Presidente da Comissão Europeia não dá à polícia as mensagens sobre a compra de vacinas em toda a União Europeia, como lhe foi pedido. Não. Isto não é sobre transparência, é sobre o cheque em branco que querem dar à Organização Mundial de Saúde para definir o que é uma pandemia, para definir o que é desinformação e para poderem coartar a nossa liberdade mais básica enquanto cidadãos. O Partido Socialista é o grande responsável por estarmos aqui hoje nesta discussão. E, Sr. Deputado, não deixa de ser caricato que o PS termine a intervenção a dizer: o mundo precisa deste tratado pandémico. Sr. Deputado, tenho uma grande novidade para si, olhos nos olhos. Não é o mundo que precisa de um tratado pandémico. É os grandes grupos económicos que dominam o mundo que querem encher as carteiras à custa da liberdade dos cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado. As galerias não se podem manifestar. E se nós, enquanto deputados, dermos o exemplo disso, seguramente não se manifestarão. Vamos passar para o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. A petição número 13, e tenho aqui as inscrições, e a primeira é da Sra. Deputada Isabel Pires, Bloco de Esquerda. Agradeço, por favor. Deputada, espera um segundo, faz favor, que está ali um problema.
Eu estava exatamente à procura, quem é que ia falar do livro? Como
é? Sr. Deputado, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, saudamos os milhares de profissionais de saúde que se têm batido por melhores condições de trabalho e de salário, em particular enfermeiros e enfermeiras, que nos trazem hoje esta petição que ultrapassa as 11 mil assinaturas. E sabemos bem que defender o Serviço Nacional de Saúde como um todo passa fundamentalmente por defender os seus profissionais, as suas condições de trabalho, as suas carreiras. E é exatamente isso que tem sido negado ao longo dos últimos anos. E olhemos para o caso concreto dos enfermeiros e das enfermeiras. Os enfermeiros do SNS ganham abaixo dos técnicos superiores da administração pública. Há um apagão de pontos e de anos de serviço, há o impedimento burocrático de progressões, o congelamento salariais e de carreiras durante anos a fio, há o tratamento diferenciado e discriminatório entre contratos de trabalho em funções públicas e contratos individuais de trabalho, e há a recusa de posicionamento na categoria de enfermeiro especialista aos enfermeiros que são, de facto, especialistas e titulados pela Ordem. Estes são apenas alguns exemplos do que afeta negativamente estes profissionais. E é por isso que insistimos hoje em apresentar um projeto de lei que não é novo, mas que tem vindo a ser rejeitado sucessivamente. E por isso repetimos aquilo que pretendemos: garantir uma renegociação do número de posições e índices remuneratórios nas carreiras de enfermagem, garantir a contabilização de todos os anos de serviço e de todos os pontos para a progressão em carreira, assim como a transição de todos os enfermeiros especialistas para a categoria de enfermeiro especialista, criar um estatuto de risco e penosidade e a possibilidade de exclusividade, ambos inseridos na carreira de enfermagem, e garantir igualmente o tratamento, garantir um tratamento igual entre contratos de trabalho em funções públicas e contratos de trabalho individuais, assim como a regularização de todos os vínculos precários. Srs. Deputados, Srs. Deputadas, muitas promessas foram feitas recentemente aos profissionais de saúde no nosso país. E o pior que se poderia fazer era gorar todas essas expectativas criadas. O pior, na verdade, que se pode fazer é continuar a linha do anterior Ministério da Saúde, que negou um diálogo sério com os profissionais de saúde. Se queremos um SNS público, universal, de qualidade e de proximidade, que consiga corresponder a todas as necessidades de saúde, individuais e coletivas, é preciso mesmo investir neste projeto, e isso é, acima de tudo, investir nos seus trabalhadores e, em particular, nos enfermeiros e enfermeiras.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu começo por saudar os quase 12 mil cidadãos que, com as suas assinaturas, trouxeram a debate no Parlamento a valorização dos enfermeiros, um tema que várias vezes repetimos na Casa da Democracia. Esta valorização já de si seria justa, atendendo ao tanto que estes profissionais têm dado ao Serviço Nacional de Saúde e, ainda por cima, num contexto marcado pela falta crónica dos meios, ditada por anos de subfinanciamento. No entanto, fica ainda mais justa quando é sabido que o esforço que deram ao país durante a pandemia, o que discutimos ainda há pouco neste plenário, e que tantas vezes é marcado por um debate absolutamente negacionista, mas em que precisamos não só de reconhecer a valorização destes profissionais, mas também a importância que o SNS tem no nosso país, em particular quando confrontamos com a realidade que se vivia em Portugal antes do 25 de Abril. Nestas medidas não foram, de facto, acompanhadas por uma dignificação da carreira da enfermagem ou da resolução de alguns problemas estruturais que se arrastam há tantos anos, e uma coisa é certa. Já o dissemos e voltamos a dizer, palmas não chegam para o que estes profissionais fizeram e continuam a fazer. Pretende-se, por isso, e com estas propostas que o PAN aqui traz hoje, que a justa valorização e dignificação que já ocorreu na Madeira, mas que não aconteceu em Portugal continental, seja também efetivada aqui nesta Assembleia. Pretendemos criar um regime especial de avaliação de desempenho que, no próximo biénio de avaliação, possa dar os 4 pontos a todos os enfermeiros que estivessem em funções durante a pandemia e que continuem em funções. Por outro lado, é preciso ir mais longe. Propomos um regime especial de penosidade aplicável a estes profissionais de saúde,
a criação de incentivos a fixar enfermeiros em áreas carenciadas, alterar os índices de entrada e progressão na carreira de enfermagem e acabar com desigualdades que existem entre enfermeiros com contratos de trabalho em função públicas e com contrato de trabalho regulado pelo Código de Trabalho e também dentro destes enfermeiros sindicalizados e enfermeiros não sindicalizados. Por fim, é importante fixar também um prazo máximo para a abertura do procedimento concursal que permita aos enfermeiros aceder à carreira de gestor, de forma a impedir que se repita um fenómeno semelhante ao que se verificou no acesso à